Boa noite vocês que estão em casa assistindo pelo Instagram e pelo YouTube. Não está conseguindo transmitir pelo Facebook. Então nós estamos no Instagram e no YouTube. Boa noite para vocês que assistem por esses dois canais. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 6, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6, do 12 ao 20. Diz assim a santa palavra de Deus: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Pai, obrigado por esta santa palavra. Obrigado porque esse texto traz esclarecimentos muito sérios e profundos a respeito de nossa vida, do nosso corpo, do nosso viver no mundo. E também esclarece uma questão importantíssima, que é a vida do crente como templo de Deus, como templo do Espírito Santo. Que sejamos dignos de assim sê-lo. E que o Senhor nos conduza à santidade mediante o poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês conhecem esse violão. Eu vou precisar desse violão para o sermão de hoje. Esse violão, a marca dele se chama Caimbé, um violão transparente, está vendo? Eu tinha um outro Caimbé, que era um violão claro, mas eu achava que ele aparecia muito, que ele ocupava muito espaço. Eu queria um que fosse assim, vazado, que a gente fala, preto, fosco, para que ele não aparecesse. Mas tem uma questão nesse violão. Como ele é com essa estrutura, ele se torna, então, muito frágil. Precisa ter muito cuidado com ele. Esse violão não foi barato. Eu peguei o meu violão antigo, dei de entrada nesse aqui e parcelei o restante em 5 meses. 5 meses foi o período que eu esperei para esse violão ficar pronto. Quando você encomenda um violão na Caimbé, é uma luthieria em São Paulo, em Bragança Paulista, são 150 dias que eles pedem para o instrumento ficar pronto. Bom, um violão assim, ele é muito delicado. Ele não podia ficar em qualquer lugar, ele precisava de um case. O case, vocês conhecem, é uma caixa de madeira, dentro é alcochoado e tem veludo. Para quê? Para o instrumento não sofrer as mudanças do tempo. O dia é muito quente, a noite muito fria, isso traz problemas para o instrumento, além de desafinar. Eu não tinha dinheiro para comprar o case. Tinha zerado tudo no violão. Ana disse, eu lhe dou de presente de aniversário. Ana me deu o case de presente de aniversário. Fica ali. Por quê? Porque ela disse, você comprou esse violão por um alto preço. Como você comprou por um alto preço, esse violão não pode ficar sujeito a uma queda, arranhões, porque se cair, quebra, e é muito caro. Então, precisa ter cuidado, até porque esse violão foi comprado, e de certa forma, ele foi comprado para o uso aqui, exclusivo na igreja, e consagrado ao serviço de Deus. Então, precisava ter todo um cuidado com ele. Vocês podem pensar assim, que pastor exibido, falando do violão dele. Não, eu estou falando do corpo. Eu estou falando do texto de Paulo. E vocês vão entender o contexto que esse violão entrou nessa história, para vocês saberem exatamente o que é que Paulo está falando nesse texto, que até nos assusta. A comunidade de Coríntios, de Corinto, era uma comunidade muito difícil, uma igreja que tinha muitos problemas. E aqui nesse texto, por essa recomendação que Paulo faz, nós vemos que naquela comunidade existia inclusive problemas relacionados à prostituição. Naquele momento, a prostituição, embora houvesse um ou outro caso, como é no mundo moderno, mas a prostituição quase sempre era sagrada. Ela estava relacionada a cultos pagãos. As pessoas iam para os templos e elas mantinham relações sexuais dentro dos cultos. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso mesmo. Com as sacerdotisas, com os sacerdotes, com quem servia. Era uma coisa louca. E em Corinto havia gente que participava desses cultos pagãos, porque era o que se tinha, e provavelmente nessa igreja de Corinto, muita gente veio do paganismo, e alguns de vez em quando tinham uma tentaçãozinha e ia lá nos templos pagãos. E Paulo então, nesta carta importantíssima que ele escreve àquela comunidade, ele faz sérias advertências a respeito do corpo, lembrando como é que o crente deve tratar o corpo, cuidar do próprio corpo, porque o corpo nosso foi comprado por alto preço. Ele diz isso lá no fim, vocês viram, e nós somos templo do Espírito Santo. Ele começa então falando sobre liberdade e cuidado, e usa um provérbio popular. Esse provérbio que ele usa não é bíblico, é um provérbio popular usado naquela região, que diz o seguinte: todas as coisas me são permitidas. Esse provérbio é citado num livro de um autor russo que eu gosto muito, Fyodor Dostoiévski, um livro que se chama Os Irmãos Karamazov. Os irmãos estão discutindo sobre a questão da existência de Deus. Aí Ivan Karamazov, que era ateu, niilista, ele diz: bom, se Deus não existe, tudo então me é permitido. É esse mesmo provérbio que Paulo saca para argumentar com os coríntios. Porque eles diziam: todas as coisas me são permitidas, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser agora. Porque eles tinham uma compreensão que eles eram salvos pela graça de Deus, eles foram salvos mediante o sangue de Jesus Cristo, a morte do Senhor na cruz, eles não fizeram um esforço. O que é que eles fizeram aqui? Eles distorceram. É muito comum as pessoas distorcerem a Bíblia, distorcerem a palavra de Deus em benefício próprio. Então o que dizia? Se eu sou salvo mediante a graça, eu posso fazer o que eu quiser, porque não são obras que me salvam. Eu não preciso fazer o bem, eu não preciso ser bom, eu não preciso nem ir para o culto. Não é igreja que salva ninguém, vocês já ouviram isso de algum crente? Não é igreja que salva ninguém. E de fato, não é igreja que salva ninguém. É Jesus, o sangue dele na cruz. Mas as pessoas usam, distorcem em benefício próprio para dizer o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou no culto no dia que eu quiser. Eu participo do que eu quiser na igreja. Eu vou na atividade que eu quiser, porque isso não salva. O que salva é Jesus Cristo, e eu já estou salvo, porque eu creio em Jesus. Eu creio no poder do seu sangue. Eu creio na justificação. Eu estou salvo. Me livrei de tudo isso. É exatamente isso que os coríntios estão fazendo. Aí Paulo diz: vocês precisam ter muito cuidado. tudo bem, tudo me é permitido, mas nem todas as coisas são proveitosas. Se eu deixo de vir para a igreja, eu perco a salvação? Não. Mas eu deixo de me servir da palavra, do contato com os irmãos, do sacramento, da comunhão. Eu perco tudo isso. Então isso não convém a um crente. Como é que um crente crê no Senhor, mas ele não quer participar da vida da comunidade? Paulo está falando sobre isso para aquela igreja que enfrentava problemas seríssimos. E aí, eles dizem, então, aí Paulo, eles dizem, tudo é permitido, eu faço o que eu quiser, porque agora eu sou salvo, eu não preciso seguir a lei judaica. Aí Paulo diz, é verdade, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu vivo em liberdade. É verdade, mas a minha liberdade deve ser exercida com responsabilidade, porque a fé é entendida também como fidelidade, e a minha fidelidade é a Jesus Cristo, a sua mensagem, aos propósitos de Deus para a minha vida. Então ele diz isso. Outra questão que Paulo diz, bom, ainda que tudo seja permitido, mas nós não podemos nos deixar dominar pelo nosso corpo, dominar pela nossa vontade. Vocês sabem como nós somos dominados, e aqui ele entra num assunto que não tem jeito. Eu vou entrar no assunto. Os alimentos são para o estômago, e o estômago são para os alimentos. Nós somos quase que dominados pelos alimentos. Nós comemos, 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 até ficar doente. Somos dominados, nós não temos, via de regra, domínio próprio. Não, eu vou comer só isso aqui, ou eu vou comer, vou me privar disso e daquilo, porque isso não faz bem à saúde. Não, nós vamos nos empanturrando, 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 comendo, 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 até isso Paulo diz, porque eles diziam, não, os alimentos foram feitos para o estômago, então eu vou é comer, e comer de tudo que passar pela frente, e o quanto mais eu puder comer, eu vou comer. Ele diz, calma, não se deixe dominar pelo seu desejo, pela sua vontade. Aliás, a glutonaria é pecado. A glutonaria é um pecado. Se vocês conversarem com o reverendo Paulo, pastor da terceira igreja, ele há muitos anos fez cirurgia bariátrica, ele era muito gordo. Eu conversando, Paulo, o que o fez fazer a cirurgia bariátrica? Ele disse, o que me fez, Tarzan, é porque eu me dei conta que eu vivia em pecado, eu comia demais, a glutonaria é um pecado, eu não controlava, eu não conseguia controlar esse meu pecado de forma natural, e aí eu me submeti a uma cirurgia para que, uma vez que eu não tive força suficiente de me impor uma disciplina rigorosa, eu seria disciplinado pelo meu próprio corpo. Foi isso que me fez fazer a cirurgia. Não é porque eu achava que eu estava feio, não é porque eu achava que eu estava doente, embora minhas taxas estivessem todas fora de ordem, mas é porque eu percebi que eu estava em pecado. E o meu pecado era a glutonaria. Eu estava comendo demais. E não tinha controle. Até isso Paulo está falando. E nós vamos saber por que é que ele se mete até na questão do corpo. Você diz assim, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Isso é o que o mundo diz, nós já falamos daqui em outros contextos. Não, o corpo não é meu. Não, eu não posso fazer do meu corpo o que eu quiser. E Paulo vai argumentando dentro do texto todas essas questões. Aí ele diz, o alimento é para o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. O próprio corpo será destruído. Então, Paulo diz, de fato, nós somos livres, nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, mas nós precisamos ter cuidado para não nos deixar dominar por essa pseudo-liberdade e nos tornar escravos e fazer coisas que, embora permitidas, não sejam necessárias, ou sejam motivos de escândalo, ou não me façam o bem que eu preciso que seja feito na minha vida. E ele continua falando, ele está falando sobre o corpo, e ele vai dizer por quê. E nesse segundo texto, no segundo ponto, ele já diz: Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que os corpos de vocês são membros do corpo de Cristo? Vejam bem, quando nós professamos a nossa fé, quando nós nos batizamos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso corpo deixa de nos pertencer e o nosso corpo começa a fazer parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha que coisa grandiosa e de grande responsabilidade para as nossas vidas. Nós somos um em Jesus Cristo. E aí nós aqui, vocês que estão aqui e os que assistem mundo afora, nós fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. E ele diz mais, ele diz mais. Não, vocês não sabem que os corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles. Ele entra então no assunto central desse texto, que era aquela comunidade que tinha muita gente se prostituindo. Ele diz: eu vou tomar então o corpo de Cristo e entregar esse corpo a uma prostituta. Lembra? A prostituição cerimonial que eu falei era o problema principal que havia. E as pessoas não entendiam aquilo como um pecado, como não ficava nem com um problema de consciência, porque estavam dentro de um culto, e naquele culto, então, fazia parte a prostituição sagrada. Se vocês forem lá no livro de Gênesis, vocês vão ver uma situação dessa com um dos filhos de Jacó. Vocês não sabem que quem se une a uma prostituta se torna um corpo com ela, como se disse, os dois serão uma só carne. Entendam isso aqui que Paulo está falando. Vejam bem, o que torna um homem e uma mulher casados, biblicamente, não é a lavratura de um documento no cartório. Por incrível que pareça, vocês sabiam? Não é, para os católicos romanos, a cerimônia de casamento feita pelo padre. Não é isso que torna um homem e uma mulher casados, não é isso que torna o homem e uma mulher um só corpo. E vou explicar. Se, por exemplo, um casal se casa, imagine com efeito civil, eu funcionando aqui, além de pastor, como juiz de paz, eu caso esse casal aqui na nossa igreja, mas por algum motivo, por algum, não sei se um desentendimento antes ou alguma coisa, um dos dois não quis encerrar, não quis desmarcar o casamento, eles se casam, um sai por uma porta, outro pela outra, a noiva volta para a casa dos pais, o noivo volta para a casa dos pais também, e eles não coabitam depois do casamento. Se eles forem no cartório, eles vão anular esse casamento. Por que eles vão anular? Porque não houve casamento. Estão entendendo? Não houve casamento. Mesmo na Igreja Católica, que o casamento é indissolúvel e é bem complicado o processo, se montar um processo aqui na diocese, mostrando que eles não coabitaram, que eles não foram para a cama, que eles não mantiveram um relacionamento sexual, esse casamento também vai ser tornado nulo, ou seja, ele não existiu. Por quê? Porque o que torna uma só carne é o ato sexual. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: então, quando alguém aí de Corinto vai, participa de um culto cerimonial e mantém relação sexual com uma prostituta, eles se tornaram um só. Em tese, eles se casaram. Viraram um corpo só, uma só pessoa. E aí você vai fazer isso com o corpo de Cristo, com o corpo de Jesus, ele está dizendo mais ou menos assim, é como se ele dissesse, ao fazer isso, você está colocando o Senhor para ficar com uma prostituta. É muito sério isso que Paulo está dizendo. Nós não pensamos nessas questões quando pensamos a fé, quando pensamos a nossa união ao Senhor Jesus, quando não pensamos que nós somos um corpo só com Jesus Cristo e que seremos ressuscitados com Ele. Então, Paulo está chamando a atenção daquela igreja de Corinto que enfrentava grandes problemas. Mas é muito interessante isso, que é para a gente saber que a igreja de Cristo, ela tem problemas, ela sempre teve problemas. Ela teve problemas na época de Paulo, ela continua tendo problemas no dia de hoje. Se não dessa natureza, mas de outra natureza. No entanto, nós somos a igreja do Senhor, o povo de Deus, o povo que Ele escolheu. E devemos, então, cuidar do nosso corpo, cuidar de nossa vida. Ele diz, quem se une ao Senhor é um espírito com Ele, é um só. Nós somos um só com Cristo. Nós ressuscitamos por um único motivo, porque Cristo ressuscitou. Nós não sabemos exatamente como é um corpo ressuscitado, como vai ser, se vai haver memória, por exemplo, mas o que Paulo deixa nas entrelinhas nesse texto é que o corpo ressuscitado é como se ele levasse, mesmo ressuscitado, as cicatrizes dos pecados que ele cometeu. Por isso, então, nós precisamos cuidar do nosso corpo para que ele, ressuscitado, não leve tantas cicatrizes de tantos pecados que nós cometemos na nossa vida, mesmo depois de salvos. Ninguém perde salvação. Mas, pelo que a gente percebe, é como se pecados cometidos, muito embora nós não percamos a salvação em detrimento desses pecados, mas é como se eles marcassem, maculassem o nosso corpo, que mesmo depois de ressuscitado, nós levássemos cicatrizes deles. Alguma coisa assim. E Paulo diz, vocês precisam cuidar do corpo. Vocês precisam ter cuidado, porque vocês são parte do corpo místico de Cristo. Então, fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem e a mulher cometem é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Nós já aprendemos, e nós presbiterianos somos escolados nisso, nós aprendemos e sabemos que o templo verdadeiro não é esse espaço belíssimo que nós nos reunimos aqui todos os domingos e quartas-feiras para cultuar ao Senhor. Mas o templo verdadeiro é o nosso coração. É aqui que nós cultuamos verdadeiramente. Se há algo sagrado neste espaço, não é necessariamente esse templo, não são essas paredes, não é esse espaço físico, mas se existe algo sagrado dentro desse templo, somos nós. E aí sim, quando nós estamos reunidos aqui como igreja de Cristo, esse templo então se torna sagrado, porque ele está abrigando pessoas que carregam dentro de si o Espírito Santo. Isso é muito profundo. Paulo é muito profundo nesse texto e ele usa algo tão trivial. Então, nós somos santuário do Espírito Santo. Aí ele diz que habita em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que não são de vocês mesmos. Então, aquela ideia, por exemplo, de quem defende o aborto e outros movimentos de liberdades individuais, que diz assim, o meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Paulo diz, Nós, crentes, não somos donos dos nossos corpos. Nós não fazemos dos nossos corpos o que nós quisermos. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ao professar a nossa fé no Senhor Jesus, descermos às águas, sermos batizados, nós nos tornamos então propriedades de Deus. Nos tornamos propriedades de Deus. E aí, ele fala tão bonito aqui no versículo 20, eu até era para ter pedido para o Ministério de Louvor hoje cantar Alto Preço, porque ele diz, vocês foram comprados por um preço muito alto. E qual foi o preço? Jesus na cruz. Esse foi o preço. O próprio Senhor morreu na cruz. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora vamos voltar para o exórdio que eu usei, para o violão. Por que é que eu preciso ter cuidado, muito cuidado com esse violão? Porque ele custou um alto preço, ele é um violão que é usado exclusivamente no serviço de adoração, ele é um violão muito frágil, facilmente ele pode ter uma queda, uma coisa assim, pode causar danos irreparáveis nele. Então eu precisei que Ana se sensibilizasse e me desse de presente um case para que o violão, sempre que termina o culto, ele vai bem guardado dentro do case, porque se eu bater numa porta em alguma coisa, não tem problema, o violão está protegido, bem cuidado. Pois bem, se eu faço isso com o violão, se você faz isso com o seu celular caríssimo que você comprou, se você faz isso com o seu carro novo que você comprou, se você cuida de um sofá, de alguma coisa que você tem na sua casa, algum objeto, por que é que nós não teremos esse cuidado com o nosso corpo, que foi comprado por um alto preço, que pertence a Deus, que é templo do Espírito Santo, e eu preciso zelar desse templo onde o Espírito Santo de Deus habita? E aí, vamos expandir mais, vamos pensar grande. Sempre que eu vejo uma pessoa na rua, caída, jogada, ali é uma criatura de Deus. Quiçá, um templo do Espírito Santo de Deus, e que por algum motivo foi mandado para as ruas. Quando Israel destrói Gaza, mata crianças, velhos, mulheres, civis, destrói absolutamente tudo. São criaturas de Deus que estão sendo destruídas, que estão sendo mortas, que estão sendo assassinadas por causa de dinheiro, de poder, de influência política. Então, sempre que um ser humano é degradado, é levado a uma condição subhumana, é o Senhor que também está sendo. E o Senhor se identifica com esses. Ele se identifica com esses. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, do corpo do outro. Precisamos cuidar para que não sejamos dominados por coisas que são boas, que são maravilhosas, mas que podem nos escravizar e nos levar à morte. Vocês sabem, o vício, por exemplo, pode levar à morte, o alcoolismo, o tabaco, né, o cigarro, drogas, tudo isso leva à morte. E o nosso corpo é corpo de Deus, do Espírito Santo. Então, preciso ter cuidado, a vaidade pode nos levar à morte. Hoje eu estava lendo uma notícia de um policial de 32 anos, que morreu na mesa de cirurgia fazendo um implante capilar. Olha que tolice. Olha que tolice. Morreu e foi sepultado ainda careca, porque não deu nem tempo do cabelo crescer, por causa de vaidade. Então, quando a gente cuida do corpo, não é por vaidade, é porque é templo do Espírito Santo. E, evidentemente, nesse cuidado, nós não precisamos incluir as questões de estética que estão ligadas ao hedonismo, à vaidade, a você aparecer bonito, bacana, etc, etc. Nós somos corpo de Cristo, membros deste corpo, e todos nós aqui, neste sentido, formamos, então, um só corpo e um só espírito com o Senhor. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo e do corpo do outro. Eu quero convidar vocês para ficarem de pé, porque eu quero encerrar com uma música que eu gosto muito, e vou, inclusive, mudar o primeiro verso dela. Vocês sabem, vocês conhecem. Então, eu quero que vocês cantem comigo. Eu canto muito nas quartas-feiras. Vamos lá. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. 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 Todo mundo. Santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, meu lar. Meu lar é o templo do Espírito Santo. 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 Santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, bonito. Santuário de Deus, a igreja é o templo do Espírito Santo. 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 Santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, Deus. Para terminar, Jesus, 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 meu Senhor, mais uma vez, Jesus, Jesus, Jesus. Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Amém. Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por mais este momento de culto, de louvor, de adoração aqui na tua igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida do seu povo, zela pelo seu povo. Cuida, ó Pai, desta igreja que aqui se reúne, dos que saíram de sua casa para virem aqui te adorar nessa noite. Que o Senhor cuide de todos, no nome de Jesus. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus, a consolação e o cuidado do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Deus os abençoe. Quarta-feira nós temos culto às 7:30. Você é nosso convidado.